Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Boa tarde, Mariana.
Olá, João Miguel, tudo bem?
Olá, viva.
Olá, João.
Mariana, hoje vamos recuperar um tema sobre o qual ainda subsistem muitas dúvidas, que está relacionado com a suplementação de vitamina D, numa altura em que estamos todos a ser obrigados a ficar mais tempo em casa e longe do sol. E a pergunta é muito clara: suplementos de vitamina D, sim ou não?
A resposta para mim, inequivocamente, é sim. Sim, por causa do risco que temos todos agora de Covid-19 e que, vivendo esta pandemia, acho que temos que nos orientar também por outros países que já estão a tomar medidas. E eu hoje queria falar sobre um artigo que saiu na The Guardian no mês passado, exatamente sobre suplementação da vitamina D e Covid-19 desde março de 2020. É porque a questão de suplementarmos ou não vitamina D, normalmente nós pedimos que haja uma análise para se perceber se estamos em carência ou não. Qual é que é o valor a partir do qual estamos em carência? Portanto, será abaixo de 30? Existe um intervalo que se considera que a vitamina D está boa no nosso sangue, que é entre 30 a 100. A verdade é que nós não sabemos como é que nós estamos, porque nós estamos, muitos de nós, em confinamento já há muito tempo. E a vitamina D só se absorve através do sol, da radiação que entra nas camadas mais profundas da nossa pele para ficar absorvida e depois transformada no nosso corpo. Portanto, há muita gente, muitos pacientes meus que eu peço para medir a vitamina D e está carente, está abaixo de 30, às vezes até está abaixo de 10. Então este artigo do The Guardian, ele fala de muitos pacientes em Inglaterra, mas também noutros países, e de, neste momento, a controvérsia que existe sobre a suplementação, que não é quase nenhuma. Eu vou só deixar aqui um hot topic, que é o final, que é: desde novembro, a Inglaterra está a ser distribuída gratuitamente vitamina D em lares para idosos, para profissionais que trabalham nos lares e para as prisões. Gratuitamente, 10 microgramas. E como é que chegaram lá em novembro? A luta começou em março de 2020. Então, basicamente, houve num dos grandes grupos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde de Inglaterra, que era o grande grupo hospitalar de Newcastle, fizeram uma recomendação informal aos clínicos para prescrever vitamina D. Esta decisão foi considerada fora do vulgar porque nenhuma das grandes instituições de saúde mundiais estava a fazer esta recomendação. Mas este grupo hospitalar achou que fazia sentido, e um dos grandes mestres desta orientação foi um corajoso endocrinologista da unidade de endocrinologia que defendia este grupo hospitalar, que dizia: na nossa opinião, este tratamento, que é a suplementação de vitamina D, é tão seguro e a crise é tão grande que não temos tempo para debater. Tudo bem que se sabe que a Inglaterra é um país onde há pouca exposição solar e, portanto, eles têm um grave problema de vitamina D, mais grave que o nosso. Mas verdade é que nós não sabemos o quão grave nós estamos, porque ninguém mede. Portanto, no inverno passado, a Inglaterra fez uma estimativa e diziam que 40% das pessoas estavam abaixo do valor mínimo de vitamina D. Em cá em Portugal nós não fazemos nem ideia de a quantas estamos. Eu só consigo dizer, pelos valores que eu meço em mim, que eu meço nos meus pacientes, e que isso eu consigo lhes garantir, que muito mais que metade das pessoas estão com carência. Não é nos valores mínimos. E na nutrição funcional nós até sabemos que as pessoas com mais saúde normalmente encontram-se com uma vitamina D entre 40 a 50. Portanto, o valor de referência é entre 30 a 100, João Miguel, que é um valor enorme, não é? Quer dizer, eu ter 30 ou ter 50 não é igual. E veio-se a saber que as pessoas com mais saúde encontravam-se entre 40 e 50. Mas ainda assim, os estudos aqui que foram feitos baseiam-se só na carência. Portanto, em abril, houve uma dezena de médicos que começaram a escrever para um dos jornais mais conceituados, que é o British Medical Journal, a explicar que a correção dos níveis de vitamina D era um passo seguro e simples e, portanto, demonstrava-se com um potencial significativo para mitigar a Covid-19. Esta palavra que nos aparece nas notícias a toda a hora, não é? Pela nossa saúde pública. E a verdade é que fala-se aqui em correção, João Miguel, correção. O que é isso? É ter a certeza que não se está abaixo dos 30. E isto é uma medida quase de prevenção que nós todos deveríamos estar a fazer. E, portanto,
não corremos o risco de ter aqui excesso de vitamina D.
É sempre esse o medo, João Miguel. Eu percebo perfeitamente a pergunta, que é: o excesso de vitamina D só se consegue com megadoses de vitamina D, doses muito altas. Então imagina, tu podes suplementar 1.500, como podes suplementar 30 e 40 mil. Ninguém está a falar em megas doses. Estamos a falar em haver um mínimo de suplementação que podes dar diária. Normalmente até às 4 mil unidades diárias continua-se a falar em doses baixas, Mas tudo bem que isto seja, se as pessoas querem fazer isto de uma forma mais correta todas, é pedir uma análise de vitamina D e depois fazer a suplementação de acordo com esse valor, até porque quando se fala em correção da carência, imagina, se uma pessoa tem abaixo de 30 e toma a dose mais baixa, ela não vai chegar a corrigir a tempo. Ou seja,
Mariana, mas pelo que percebi, nós aqui em Portugal também não estamos propriamente a fazer essa medição, portanto é difícil perceber doses, é difícil perceber o que é que se pode fazer. Se não há essa medição, não dá para perceber, no fundo, para tomar o pulso à situação atual.
Eu entendo, não dá para fazer uma recomendação geral. Não, eu entendo perfeitamente, mas dá para fazer uma recomendação das pessoas tentarem tomar conta da sua própria saúde. Ou seja, eu digo-te que nos casos que eu peço para medir, mais de 50%, eu diria que mais de 80% das pessoas estão com carência, principalmente as pessoas com acima de 60 anos. E exatamente nessas pessoas que nós temos que nos preocupar mais. E suplementações baixas o ano inteiro mexem muito pouco com o teu valor de vitamina D. Agora, se não tomares nenhuma, aí é que não consegues aumentar de todo. E os estudos vêm mostrar que carência de vitamina D aumenta o risco de mortalidade. E eu posso dizer que o maior estudo que está aqui documentado neste artigo do The Guardian foi feito em Espanha, em setembro, portanto, este setembro passado, há 5 meses. A conclusão desse estudo chegou em setembro. E eles até disseram, baixos níveis de vitamina D é uma prova incontestável do papel da vitamina D para aumentar a taxa de mortalidade. Baixos níveis. Porquê? Eles tinham 50 pacientes com Covid que receberam vitamina D e depois tinham 26 pacientes com Covid que não receberam vitamina D. Desses 26 que não receberam, metade acabaram nos cuidados intensivos e 2 morreram. Dos 50 pacientes que receberam vitamina D, apenas um precisou de ir para os cuidados intensivos e recebeu alta sem complicações. Tudo bem que isto é um estudo observacional e é apenas com 76 pacientes, mas este foi o estudo que fez mudar as recomendações em Inglaterra para que em novembro se passasse a oferecer a vitamina D nos lares. E a verdade é, os nossos lares estão a expor os idosos e os trabalhadores ao sol, não podem. Estamos no inverno, não temos sol lá fora.
Claro. Mariana, quem nos ouve está nesta altura a perguntar como é que eu poderei saber se tenho ou não falta de vitamina D. Rapidamente, há sinais aos quais deve estar atento?
Não há sinais visíveis, apenas uma medição de sangue pode medir a vitamina D. Mas eu, enquanto profissional de saúde, posso dizer que neste momento, em pleno inverno, eu acho que a dose mais baixa de vitamina D todos nós podemos tomar. Aliás, as crianças até um ano de idade tomam uma gota de Vigantol por dia, que é vitamina D, exatamente porque necessitam dessa vitamina para reforçar o sistema imunitário.
E já agora, Mariana, só de uma forma muito rápida, fontes naturais de vitamina D, para quem quiser começar já também a mudar um bocadinho a alimentação.
A vitamina D se consegue, claro. Exato. Não, é. Uma das recomendações que há é reduzir o fast food brutalmente, porque a obesidade é um fator de risco, e tentar aumentar a exposição ao sol. Portanto, a recomendação para aumentar a vitamina D são 10, 15 minutos de exposição solar, sem protetor, e isso é a única maneira. Claro que há países, por exemplo, como a Finlândia, que já têm os produtos lácteos que são suplementados com vitamina D, mas nós não temos isso em Portugal e, portanto, apenas a exposição solar.
Muito bem. Mariana Chaves com o Aprender a Comer desta semana. Mariana, até à próxima semana.
Até para a semana. Obrigada.
Adeus. Adeus, Mariana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.